Me conta Brasil, um Brasil que tem o compromisso de garantir a alfabetização das crianças do nosso país. Um Brasil que fez um pacto para superar o analfabetismo de jovens e adultos. Eu sou Keila Santana e convido você a vir com a gente nesse episódio que dedicamos aos professores que estão ali na sala de aula, no dia a dia, com alunos de todas as idades, para que a realidade deles possa ser transformada pela educação. E o nosso estúdio vai virar quase uma sala de aula, porque nós convidamos duas professoras que trabalham no Ministério da Educação para que todo brasileiro saiba ler o mundo e escrever a sua própria história. Eu quero aprender com elas e com vocês. A Zara é da Secretaria de Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria de muita importância, né, Zara? Muito bem-vinda.
Obrigada. Na verdade, ali a gente trata de temas de educação de jovens e adultos, mas a educação de jovens e adultos, não só das pessoas que estão nas cidades, mas também que estão no campo, nas águas, nas florestas, indígenas, quilombolas. Então, a gente tem todo esse grupo e os grandes desafios que são pensar políticas para esses grupos. Então, todo dia é um grande desafio, mas estamos aqui para isso.
Exatamente, na diversidade do nosso país. E quem está aqui também é a Mônica, que vem compor esse nosso bate-papo muito importante. Mônica, o que você faz lá no Ministério da Educação?
Olá, um prazer, né, estar aqui nesse momento com vocês. Eu sou coordenadora da alfabetização, mas alfabetização especificamente de crianças, né? Então, a gente está aí coordenando esse desafio pautado no regime de colaboração entre União, estados e municípios e na luta junto com os professores desse país todo para garantir a alfabetização das crianças na idade certa.
É isso aí. E nós vamos começar então pela educação dos pequenos, de quem acabou de dar os primeiros passos no universo das letras e números. O governo federal lançou em junho do ano passado o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada para garantir que os alunos de 6 e 7 anos aprendam a ler e a escrever até o fim do segundo ano do ensino fundamental. 100% dos estados e 99,8% dos municípios toparam fazer parte dessa iniciativa. Mais de R$1 bilhão já foi investido no programa. Quais são essas principais ações? O que a gente pode listar aí?
Esse programa é um programa pautado no regime de colaboração, porque entendemos que esse processo se materializa nos municípios, né? Precisa, o diálogo precisa chegar nas escolas, com os professores, com as famílias, né? E a gente precisa ter secretarias de educação fortes, potentes, para que a gente possa, de fato, apoiar os professores nesse processo. Então, é um programa pautado, basicamente, nesse regime de colaboração. Formação de professores, para a gente, é fundamental. Garantir processos de avaliação para que a gente possa estar acompanhando como é que as crianças estão nessa caminhada e ter materiais complementares que apoiem o professor nesse processo, para que a gente possa, de fato, trazer essa perspectiva do direito da criança a essa aprendizagem como uma tarefa de todos. Bom, a gente aposta muito, por isso o nome compromisso, nesse comprometimento de todos esses sujeitos no processo.
E o desafio não é só com as crianças, né? Porque em 2022, mais de 11 milhões de pessoas acima de 15 anos não sabiam ler nem escrever. Isso representava 7% da população brasileira. E esse Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo veio para garantir justamente o direito à educação desse grupo que nunca frequentou a escola. Com o pacto, o governo quer também aumentar a escolaridade daqueles que precisaram deixar a escola para trabalhar e incentivar que eles voltem a estudar. Zara, conta mais para a gente sobre esse pacto.
Então, o pacto, primeiro, é uma coisa linda, né? Quando o presidente reconstrói a SECADI, isso trouxe uma esperança muito grande para esses grupos, né? No próprio nome da SECADI está lá, Alfabetização de Jovens e Adultos. Então, quando o presidente, o decreto é publicado, o ministro Camilo anuncia o pacto de superação pelo analfabetismo e a qualificação da EJA, porque as duas coisas têm que andar juntas, não é? De alguma forma, é a tradução também daquela subida da rampa. Porque você está criando uma política de Estado para lidar com isso. Porque se de um lado, veja, nós temos um programa de alfabetização para as crianças pequenas, a gente sabe que o quanto a família não é alfabetizada também tem um efeito sobre a alfabetização dos seus filhos.
E onde estão essas pessoas? Estão espalhadas no Brasil inteiro?
Então, obviamente, elas estão no país inteiro, mas majoritariamente elas estão nos estados do Nordeste, em termos proporcionais. E também, em termos absolutos, São Paulo comporta o maior número de pessoas não alfabetizadas. E é muito importante dizer isso, porque, veja, quando você muda o termo, você também está trabalhando para alterar uma realidade. Então, hoje, por exemplo, a gente não diz as pessoas analfabetas, a gente diz as pessoas não alfabetizadas.
Não tiveram acesso,
né? Exato. Não é uma opção do indivíduo. Todos vocês viram o vídeo da política, né, que instituiu o pacto. E aquele vídeo é da minha mãe, né? E, portanto, a discussão do analfabetismo, para mim, é mais do que um compromisso do governo, também é um compromisso pessoal, não é? Eu nasci numa família de pais que não tiveram a possibilidade de serem alfabetizados. Minha mãe, não é, quando ela diz lá no vídeo, mãe diz bem assim, eu acordava todo dia, eu tentei várias vezes ir para a escola, mas você sabe, eu dormia, né? E ela acaba o vídeo dizendo assim, leitura é importante. Isso é muito importante, né?
Perder a leitura, né? A leitura faz falta, né?
Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Lendo o Mundo e Escrevendo a Própria História. Ministério da Educação, Governo Federal. Sono um só povo.
É lindo. É minha mãe, eu cresci naquele lugar, mas toda vez que eu vejo ela dizendo assim, leitura é importante. Veja que coisa bonita.
Que força, né? Ela que não teve acesso, sim, sabe da importância.
Exato,
né?
É bem isso. Ela não precisava ter essa leitura, porque isso foi negado a ela. E ela diz a leitura é importante. Porque aquilo que o Paulo Freire dizia, né? Ela foi negada a ele esse acesso, a esse direito, mas ela lê o mundo. E a leitura do mundo diz para ela que a leitura, essa leitura formal, ela é importante. Nós mudamos da roça para vir para a cidade, para ela me matricular. Então, é esse o conjunto dos 11 milhões. A maioria é mais velha. Então, elas estão majoritariamente, né, no Nordeste. É um ciclo, entende? Também de camadas de desigualdade. São negras, majoritariamente. Veja, minha família é essa, é bem representativo. São negros. Um nível socioeconômico bem baixo. Estão em estados e municípios também com um índice de desenvolvimento mais baixo. É um conjunto, é uma camada de desigualdade, né? Então, tudo isso leva a esse analfabetismo que agora a gente está lidando para ver se a gente consegue efetivamente superá-lo.
Porque da outra ponta, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada já apresenta seus primeiros resultados. No ano passado, 56% das crianças que estudam em escolas da rede pública foram alfabetizadas na idade certa. Em 2021, na época da pandemia, só 36% conseguiram. O Brasil voltou para os índices de antes da Covid. Nós vamos agora conhecer a história da Alice, que estava no início da alfabetização em uma escola da rede pública aqui em Brasília, quando a pandemia começou. Conta pra gente, Alice, como é que foi isso?
Durante a pandemia foi muito difícil, porque eu estava no segundo ano, na época de alfabetização. A tia, a internet da tia falhava muito, muito, e eu ficava ouvindo pelo celular. E também a minha professora era muito boa, só que não era muito fácil aprender. Quando eu voltei, eu estava no terceiro ano. Também foi muito difícil, pois eu não sabia ler direito. E também eu escrevi muitas palavras erradas. Eu quase reprovei no terceiro ano. Depois passei pelo quarto e quase reprovei também. Mas nesse ano, no quinto ano, eu estou indo muito bem na escola, pois fiz aula de reforço e melhorei muito. Hoje em dia eu ainda erro algumas palavras difíceis, mas outras eu consigo fazer com facilidade. Nesse bimestre eu tirei 9,5 em matemática e 9 em português. Eu agradeço todas as minhas professoras de reforço e da escola, pois elas me ajudaram muito a recuperar.
Muito bem, Alice. Olha, continue estudando, se esforçando assim, viu? Que você vai longe. Ô, Mônica, como é que está a recuperação desses alunos que passaram por isso que a Alice passou na pandemia?
Na nossa proposta de trabalho também, nós temos esse olhar específico para as crianças do terceiro ao quinto ano que viveram isso que a Alice acabou de descrever, né? Então, a gente tem também, dentro do compromisso, ações pautadas para esse movimento de recomposição das aprendizagens, para a gente tentar apoiar as crianças nesse processo.
E para as crianças, Mônica, que ainda não conseguiram fazer essa recuperação, como a Alice se recuperou, né? Se esforçou, foi lá, conseguiu recuperar nota, recuperar aprendizado. Para essas crianças que não conseguiram ainda, o que os pais podem fazer? Como ajudar essas crianças a retomar esse aprendizado?
A família, ela não precisa ter o papel da escola, mas ela tem um papel que é fundamental. Não é assim? A gente não pode exigir que a escola ou que a família faça o papel do professor, mas o pai, a mãe, eles precisam entender que eles precisam colocar a criança todo dia na escola, que eles precisam exigir um transporte escolar, que a escola cumpra o tempo pedagógico dela, que ele acompanhe se os filhos deles estão, de fato, evoluindo, como a professora Zara trouxe o exemplo da mãe. O pai não precisa saber ler para saber a importância e entender que o filho dele está vivendo esses processos de aprendizagem.
Perfeito. O programa Brasil Alfabetizado, criado lá em 2003, foi retomado agora pelo governo federal como uma das ações do Pacto para Superar o Analfabetismo. O programa oferece 900 mil vagas para estudantes de todo o Brasil, com prioridade para cidades com os piores índices de analfabetismo. E as turmas são instaladas não apenas em escolas, mas também em espaços alternativos, mais próximos dos alunos, como as associações de bairros, igrejas, centros comunitários. E a nossa equipe do Me Conta Brasil foi visitar um desses lugares no núcleo rural do Paranoá, cerca de 50 quilômetros aqui do centro de Brasília. E lá nós conversamos com quem estuda e com quem ensina. A dona Miguelina foi estudando de pouquinho em pouquinho e aos 71 anos acabou de se formar no ensino médio. Me conta sua história, Brasil.
É uma era para nós, né? Que vai evoluindo a nossa mente. Porque em vez de parar, acomodar, não, estamos botando para frente. Para começar, que a gente já criou nossos filhos, né? E aí, então, agora chega a época da gente cuidar de nós mesmos, já da terceira idade. Eu pretendo terminar meu curso de francês.
Ah!
Oh. Bonjour!
Bonjour, madame! Est-ce que tu parles français?
Merci.
Como eu sou viúva, fico sozinha em casa, para mim foi uma grande oportunidade. Eu vim para aula. Antes de cair numa depressão, melhor estudar e ter mais conhecimento com o que eu sei menos, né? Eu tenho motivo para fazer minhas tarefas em casa e tomar meu banho e sair e vir para aula, né? Todo dia, a não ser ficar lá sozinha, sentada no sofá, assistindo, mexendo no celular. Para mim, mudou a minha vida.
Comecei minha história de dar aula para alfabetização de jovens adultos e idosos em Braslândia. Isso 20 anos atrás. Pessoas, e o sorriso deles quando eles aprendem a ler as primeiras palavras é fantástico. É muito bom.
Gente, nossa.
Lindo, né?
Imagina, muito lindo.
É lindo.
Processo gratificante demais, né, gente?
É.
Professora Lucimar, Miguelina e também Luísa, sempre tempo de aprender. Parabéns para vocês. Zara, para esses adultos, esse processo de aprendizado é diferente das crianças, né?
É bem diferente. Veja, que coisa curiosa. Ela estava com o celular na mão, né? Ela está na EJA, ensino médio. Ela está com o celular na mão. Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Porque, veja, na alfabetização de jovens e adultos, ao contrário do que acontece nas crianças, a pessoa jovem, adulta, ela já teve um conjunto de experiências ao longo da vida dela. Experiências, embora ela não detenha todos os códigos da leitura e da escrita, embora ela não tenha passado por um processo formal de escrita e de leitura, ou seja, ela vive no mundo letrado. E ao conviver e construir estratégias para viver nesse mundo letrado, elas desenvolvem relações, né? Seja na igreja, seja no celular, seja vendo o letreiro dos ônibus, quando elas vão pegar ônibus. Todas essas relações que elas estabelecem com a cultura letrada, sem necessariamente, nesse caso, não acontecendo, sem deter os códigos da leitura e da escrita, isso faz com que elas tenham um processo de alfabetização diferente. Porque se você não compreender esse fator, que ela não é uma pessoa de 6 anos, 7 anos, 8 anos, a tendência é que o ensino infantilize o adulto.
E desmotive, né?
Esse é um dos elementos que faz com que a EJA tenha resultados frágeis. Ou seja, a infantilização da EJA é um problema. Então, compreender os processos que essa pessoa está numa uma sociedade da leitura letrada, da tecnologia, ajuda você a pensar o currículo, ajuda você a pensar a didática, ajuda a pensar o método e o tipo de avaliação que essas pessoas requerem. Então, a oferta da alfabetização, ela precisa considerar não só como essas pessoas estão no mundo e lidam com o mundo, como também considerar as idades. Então, aos 60 anos, obviamente, esse exemplo que você trouxe é ótimo, a escola precisa ir à família, ou melhor, a educação precisa ir até essas pessoas, né? E ofertar nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas dominicais, nos pontos de cultura, é isso.
E como é que faz para participar do Brasil Alfabetizado? Quem pode? Como é que funciona o Brasil Alfabetizado?
Então, o Brasil Alfabetizado, ele atende 15 anos, igual ou superior a 15 anos. Você tem a oferta, você monta as turmas. Por exemplo, você tem num determinado município uma instituição ou alfabetizadores populares. Monta-se a turma geralmente de 15 pessoas. E aí você tem bolsas para os alfabetizadores. É muito importante isso. Você tem uma ajuda de custo, porque...
Tem um valor definido para essa ajuda?
A ajuda de custo é R$100 por aluno. Esses R$100 por aluno e não para o aluno é aquilo que se usa para o custeio. Então, cada turma...
Do local que vai ser feita a educação.
Exato. O material didático, porque precisa, né? O livro precisa pensar nessa particularidade. A alimentação desse grupo específico, o transporte desse grupo específico. Então, esses R$100 por aluno, ele compõe a parte do custeio, além da bolsa para o alfabetizador. Então, o que, que acontece? Esse recurso vai pelas redes, as redes fazem essa distribuição do recurso.
Mônica, agora vamos falar de novo dos pequenos, né? O que, que uma criança precisa saber para ser considerada alfabetizada?
O corte que a gente coloca, assim, essa criança está alfabetizada, ele é muito mais na perspectiva de introdução desse processo. Não é um ponto de chegada, mas é um ponto que a gente considera que é fundamental para que a criança possa continuar na sua trajetória escolar com sucesso e construir todo esse processo, porque a gente chega adulto ainda se alfabetizando.
Nesse inicial, a criança precisa saber o alfabeto, as sílabas,
ela
formação
de consegue
palavras.
Ler pequenos textos, mas esses textos mais que a gente chama de códigos iniciais, uma receita, né? Assim, que fazem parte da rotina deles. Eles concluem o segundo ano já fazendo leituras e o início do seu processo de escrita, escrever pequenas frases, pequenos textos, ela já consegue com autonomia.
Ela diferencia nesse momento os sons das letras também,
já,
certo?
Já, também. Uhum. Tá? Então, assim, ela já consegue, ela faz a leitura. A gente tem, inclusive, na nossa proposta de avaliação, a avaliação de fluência, porque ela é importante.
Sim.
Essa cadência que a criança precisa ter.
Conseguir dar o sentido
Isso.
à frase, né? Uhum.
Então, assim, quanto mais ela consegue dar essa cadência, mais ela vai se apropriando, né? Então, ela já consegue ler e encontrar nesse texto elementos que estão, assim, claros. Ler uma tirinha, né? De um
história em quadrinhos.
De uma história em quadrinhos. Ela já consegue ler um pequeno texto onde a informação está clara, entendeu? Então, ela já tem uma autonomia nesse processo.
Esse ponto que ela traz é muito importante, sabe? Porque é isso, quando uma criança, ela só decodifica e não tem, né?
Sabe a letra, né?
E não tem velocidade na leitura, ela faz um investimento. Então, você dá para ela um texto de 3 linhas, não é, professora? 3 linhas. Daí, quando ela não tem essa velocidade de leitura, ela tem um investimento psíquico tão grande para decodificar a palavra, que quando ela chega no final da terceira linha, ela não lembra de mais nada que ela não leu. Portanto, ela não interpreta. Não é isso?
Isso.
É muito interessante.
É uma relação muito bonita, assim. É? Como a Zara colocou, o processo de alfabetização de uma criança é diferente do processo de alfabetização do adulto, porque ele tem toda essa... esse investimento social
ele
de uma
precisa,
vida.
Precisa, né, se adaptar no
isso,
meio, né? Precisa
a criança,
pegar um ônibus, precisa isso. mandar um recado de áudio para alguém no
isso. A criança é um outro movimento. Então, assim, por que o compromisso ele vai lá na educação infantil e ele vai até o 5º ano? Mas, Mônica, se você está falando de alfabetização, por que vai lá na educação infantil e vai até o 5º ano? Até o 5º ano, porque a gente tem os efeitos da pandemia aí colocados e porque a gente entende que esse corte, essa meta que está aí, ela é uma meta de entrada, sabe? Assim, de você poder dizer que a criança consegue ser competente para avançar nesses processos de alfabetização. Se você disser para a gente assim, olha, primeiro e segundo ano é onde você vai alfabetizar as crianças. Se essa criança não vier da educação infantil forte, potente, com competências e com processos de desenvolvimento muito potentes, que a criança vem lá desde pequenininha trabalhando com isso, né?
E sem esquecer essa diversidade.
Sim,
né? Porque lá dentro tem crianças negras.
Exato.
Então, nesse estímulo, é necessário, né, que você tenha, desde a educação infantil, as bonecas negras,
isso.
Como que o ambiente organizado, os cartazes, porque é isso, né? É que você está dizendo da autoestima. Se você não está numa sala e não reconhece, não é? Nas imagens, nos
você
brinquedos.
Você não está ali, né? Você não está ali.
Isso tem uma relação com a autoestima, não é isso?
Com certeza.
E com a aprendizagem.
Isso. Mas se você, jovem, ainda está na dúvida se volta ou não a estudar, o governo federal tem uma ótima notícia para você. O Pé de Meia, que é a poupança do ensino médio, começou a ser pago também para os estudantes da educação de jovens e adultos. Zara, quais são as regras para poder participar disso, para começar a receber esse Pé de Meia?
Então, são as mesmas regras que se aplicam, obviamente, o ensino médio, a lei é a mesma, não é? Portanto, tem que estar nessa idade, 18 a 24 anos, precisa estar no ensino médio. Então, as pessoas têm se perguntado, olha, mas... o pé de meia, eu estou na alfabetização, eu posso ter o pé de meia? O pé de meia acompanha a lei do pé de meia, a normativa do pé de meia. Portanto, é o ensino médio. As pessoas que estão no ensino médio, que estão na EJA ensino médio, elas fazem jus ao recebimento do pé de meia como os alunos do ensino médio. Agora, as regras, não é? O desenho, como nós temos desenhos da EJA muito diferentes, a forma também do recebimento é diferente por conta da multiplicidade de tempos. No ensino médio, você tem 3 anos.
Não
é? Na EJA, você tem espaços, tempos reduzidos.
Mas precisa estar inscrito também no Cadastro Único, né?
Absolutamente, são as mesmas regras. Precisa. É esse público, Cadastro Único, 18, 24, e ensino médio. Não é para alfabetização como você está discutindo a EJA.
E outra meta que eu vi do pacto também é juntar o ensino técnico com o ensino médio normal, formal, né? E essa educação profissional tecnológica para preparar justamente essas pessoas para o mercado de trabalho. Tem essa opção também? Tem essa visão do pacto, Zara?
Tem. É por isso. Nós já temos uma normativa que coloca para os institutos federais uma meta de 10% de oferta dentro dos institutos federais de 10% da EJA integrada ao ensino profissional. Mas esse percentual, historicamente, ele não foi cumprido. Hoje a gente está em torno de 3%. Obviamente, tem instituto federal que já bateu a meta, mas a média é de 3%. Então, essa é uma das metas do pacto. Nós precisamos, no mínimo, chegar àquilo que está normatizado de 10%. Por quê? É muito importante. É muito importante você não só alfabetizar, mas pensar na EJA, o aumento dos anos de estudo, de modo articulado ao ensino técnico profissional. Porque você sai ou você conclui a educação básica, porque é isso. Você tem 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, mas você tem 68 milhões fora da escola público-alvo da EJA. Então, pensar a EJA articulado à educação, à oferta da educação profissional, significa esses 68 milhões, você concluir o processo deles de escolarização articulada, o que ajuda, obviamente, para o mercado de trabalho. Mas dentro também do pacto dessa parte da alfabetização, desses 11 milhões, esse recorte de 15 a 39 anos... Então, existe um desenho lá dentro do pacto que é o Alfa Prof. Não é? O Alfa Prof é a gente também alfabetizar com profissionalização. Porque aí, claro, num desenho específico, com 6 meses, o estudante ele é alfabetizado, então ele tem 2 professores alfabetizando, junto com ele, um alfabetizando, outro fazendo a profissionalização. Isso pode se dar tanto dentro dos institutos federais, como nas escolas, como também na educação popular. Mas sempre esses 2. Alfabetiza e para uma profissão. E aí com esses arranjos produtivos locais de cada região.
E olha só, gente, para reconhecer o esforço das Secretarias de Educação dos Estados e dos municípios em garantir essa alfabetização das crianças, o MEC lançou também o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. É uma maneira de destacar essas boas iniciativas, né, Mônica?
Isso. A gente está com as inscrições, inclusive, abertas, tá? As inscrições vão até o dia 8 de novembro e a gente está tentando reconhecer isso. Tem 3 categorias, a gente tem selo ouro, selo prata, selo bronze. A gente vai reconhecer esse esforço, né? Como eu disse no início, a gente aposta muito no regime de colaboração. A gente aposta muito no exercício de fortalecer, de gerar competências técnicas nas secretarias municipais. E eu falo disso, assim, como uma ex-gestora municipal, de um município muito pequeno, de 20 mil habitantes, e a dificuldade que a gente tem, enquanto gestor municipal, de gerar competência técnica na equipe. Então, a gente aposta muito nisso.
De qual cidade que você é?
Eu sou do município de Solonópolis, no interior do Ceará. Fui gestora lá há 20 anos, imagina isso.
Muita história, né?
Muita história. Então, essa dificuldade da gente entender como é que faz política pública, como é que a gente, de fato, faz essa materialização. Isso que a gente está aqui agora, bater esse papo e dizer que fazer política pública é fazer educação para as pessoas. A gente não está criando um selo que é inatingível. Não, é assim. Você está fazendo formação de professor? Você está garantindo nessa formação a análise desses contextos? Você tem formação específica para professores de educação escolar indígena? É isso. É isso que a gente está querendo. E a gente entende, como Ministério da Educação, que esse selo, quando ele faz essas perguntas, ele joga luz em ações que precisam ser feitas. O compromisso nacional, eu sempre digo isso para os meus pares, assim, ele tem início, meio e precisa terminar. Porque se ele não terminar, ele não está fazendo sua tarefa de casa.
Exatamente.
Tá?
Olha, gente, essa conversa foi muito inspiradora. Nós aprendemos muito aqui que alfabetizar é muito mais do que ensinar a ler e escrever, é dar dignidade, oportunidade e futuro para milhões de brasileiros, mesmo que esse futuro já tenha chegado para muitos. Mas sempre é tempo de aprender. Eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui. Me ensinaram muito, tenho certeza que todos aprendemos também. A consideração final de vocês, uma frase que resumisse esse nosso bate-papo aqui, o Brasil alfabetizado.
Todo momento é o momento certo, toda idade é a idade certa para alfabetizar, e alfabetizar é parte de ler o mundo.
1 + 1 é sempre mais que 2. Eu preciso, sabe, olhar para os meus pares, olhar para esses sujeitos e construir esse país que a gente sonha e que a gente materializa no chão da sala de aula.
E se você gostou desse episódio, então envia para o professor que marcou a sua infância, compartilha no grupo da escola e faz uma homenagem a todos eles. Eu vou enviar para minha irmã, que é uma professora do ensino básico de escola pública, orgulho da família. Nós vamos ficando por aqui. Toda quinta tem episódio novo do Me Conta Brasil no canal da SECOM no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Um bom professor nunca é esquecido, porque ele não apenas ensina, ele transforma. Até a próxima.